som, teste, testando, teste.
Boa noite. Gente, vocês não sabem o tanto que eu estou emocionado hoje. Eu estou parecendo uma criancinha. Estou muito feliz com a participação de vocês. A gente está esperando só mais uns 5 minutinhos, porque tem dois vereadores que tavam, um estava na estrada e o outro teve um problema particular. Se não puder vir, vai mandar um assessor. Então a gente já vai dar início às atividades. Prazer por vocês estarem aqui na nossa casa, a Casa do Povo. Sob a proteção de Deus, damos início a essa audiência pública, que tem por finalidade a discussão sobre o mês municipal de luta contra a discriminação racial, a convocação da terceira Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial, dentre outros temas. Convido a todos os participantes, neste momento, para ficarmos de pé e nos posicionarmos para ouvir o hino nacional e o hino da nossa bela Araguari.
Thank you. sonhos, orgulho de Minas Gerais. Relembro os dias e sonhos da mocidade que não volta mais. Vivo carpindo a saudade, saudade que invade o meu ser. Araguari, que me viu nascer, longe de ti, não sei viver. Araguari, que me viu nascer, sem ti não posso viver. Ar perfumado das flores do mato, à noite as estrelas beijando o regato, tudo a sorrir em mágico esplendor. Araguari é meu ninho de amor. Araguari dos meus sonhos, orgulho de Minas Gerais. Relembro os dias e sonhos da mocidade que não volta mais. Vivo carpindo a saudade, saudade que invade meu ser. Araguari, que me viu nascer, longe de ti, não sei viver. Araguari, que me viu nascer, sem ti não posso viver.
Permanecendo ainda de pé, queria, antes de convidar o senhor Aguinaldo Daniel da Silva, nosso mestre Zulu, antes de passar a palavra para ele, eu queria convidar o representante da Casa Pai Xangô, Silvio. Seja louvado.
Testando. É com bastante alegria no coração, com bastante luz presente nesse momento, nesse recinto, é que levamos os pensamentos ao nosso Pai Criador, que Ele possa dirigir até nós, através dos fluidos sagrados da espiritualidade a que seguimos, e que possa permitir que essa reunião de hoje, essa audiência, possa transcorrê-la da melhor forma necessária e precisa para todos que aqui se encontram presentes, e principalmente que cada um possa observar, que possa defender a sua palavra com aquilo que seja melhor para toda a nossa consciência negra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Como também temos a nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre está aguardando todos nós, vamos também rezar a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Podemos nos assentar. Daremos início à tratativa dessa audiência, passando a palavra para que o nosso ilustre convidado, mestre Zulu, possa apresentar os participantes dessa audiência pública e logo após passar a palavra para o senhor Marco Túlio.
Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer estar reunido em comunidade. Primeiramente, agradecer a Deus por estar, por ter permitido mais um dia, né? Porque todo dia Ele nos dá essa bênção, né? A gente acorda, se acordou, é mais um dia ali que você tem para poder rever seus conceitos, seus atos. E, logicamente, ter um dia ali para melhorar sua evolução espiritual. É, quero aproveitar e pedir à mãe Charlene, da casa de algum, por favor, vem sentar aqui. A mãe Ângela, da casa Vó Mariquinha, por favor. O Rubens também, representando aí a casa do Pai Eurípides. Sandroca, você não quer vir para cá mesmo, não? Tá tranquila? Agradecer meus alunos aí. Beijos. A beleza negra da Guarina, né? Hã? Sim. Dona Fátima, vem para cá também, por favor. A senhora está representando o Congo Verde. Isso aqui. Pode ocupar aquelas cadeiras ali. Nós marcamos às 18 horas, mas sempre tem aqueles atrasozinhos, tem aqueles que chegam um pouco depois, né? Luana, Duda aí, beijo no coração, obrigado pela presença. Os representantes aí, acompanhando a mãe Ângela aí, lá da casa Vó Mariquinha, por favor, sejam bem-vindos, estejam em casa. Jefferson, hoje é primeiro capitão do Moçambique Branco e é babalaxé da tenda umbandista São Lázaro. Massaro faz parte do Conselho da Igualdade Racial, é suplente do representante das religiões de matriz africana dentro do conselho, é professor de capoeira e é responsável também pela Casa de Oxalá. O Silvino, todo mundo conhece, também faz parte do conselho, é titular representando as religiões de matriz africanas, sargento reformado aí da Polícia Militar e responsável pela Casa Pai Xangô. Angélica também faz parte do Conselho da Igualdade Racial, é funcionária da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Obrigado pela presença, Angélica. Mãe Ângela, já tinha dito, é responsável pela Casa Avó Mariquinha, né? Mãe Charlene, responsável Terreiro Pai Benedito. Dona Fátima, representando aí o Congo Verde. Rubens, representando a Casa Rei Congo. Marco Túlio Nascimento, hoje é o nosso presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e também é o gestor da Superintendência Municipal de Promoção de Igualdade Racial. A Sandra milita no movimento negro aí, acho que bem antes que eu, né? E você ainda está no Conselho de Movimentos Populares? E faz parte do PT também, né? É petista histórica aí, está toda vermelha. A Malu é presidente local da CUFA. E eu sou mais um largado na vida, dispensa apresentações. Vamos dar sequência? Queria passar a palavra para o Marco Túlio, para que ele faça uma fala institucional e apresente algumas demandas enquanto contexto geral mesmo de algumas ações que a gente necessita especificamente, vereador PC, do poder público. E aí a gente precisa que você e a Comissão de Igualdade Racial da Câmara, para quem não sabe, gente, eu queria inclusive uma salva de palmas, vereador PC. Vereador PC é preto, é negão igual a nós, família de negão, é presidente da comissão aqui na Câmara de Juventude, Direitos Humanos e Igualdade Racial. Junto com ele também ainda tem o vereador Binegas, o vereador Nego, que ainda não chegaram. Vamos ver se eles ainda têm tempo de chegar. E aí, como representante da Câmara Municipal, ele abriu o espaço da Câmara, e como a Câmara Municipal é um dos poderes do município, automaticamente a gente espera que ele seja essa ponte para que as nossas necessidades cheguem, porque a gente tem que considerar que o Poder Legislativo, ele legisla, ele cria leis. Então, a gente espera que ele seja a ponte para chegar até o Executivo as nossas necessidades e que isso se torne políticas públicas.
A palavra eram para estar presentes também a vereadora Eunice, mas ela teve um probleminha de queda de pressão, não pôde comparecer, ela queria muito ter vindo. O vereador Juliano Tibá queria estar presente também, mas hoje é aniversário da filha dele, então achamos melhor ele ficar com ela comemorando. O vereador Negro teve um contratempo, não vai poder vir. Talvez ainda venha um assessor a tempo. E o Jonathan, pode usar a palavra.
Obrigado, né? Eu vim representando o Benegas está em viagem. Teve que viajar agora na parte da tarde, mas é mais um prazer, novamente, estar aqui representando ele, né? Chegamos um pouquinho atrasado, estava na Secretaria de Obras, mas é um prazer para a gente participar, estar na luta, ajudando, e sempre que precisar, estamos de portas abertas também.
Devolvendo a palavra para o mestre Zulu, só queria cumprimentá-los mais uma vez, pessoal que chegou agora há pouco, e dizer que é um imenso prazer estar com vocês. Estou assim nervoso, porque é a minha primeira audiência pública, e quando eu vejo tanta gente bonita num local só, eu fico assim meio impressionado, né? Então, experiência que está do meu lado aqui do Marco Túlio e do Zulu, eu passo a palavra para vocês, e a partir de agora estamos aqui para aprender e trabalharmos juntos em prol da nossa comunidade. Devolvo a palavra ao mestre Zulu.
Eu aproveito e já passo para o Marco Túlio, já pode startar.
Uma boa noite a todos. Eu não consigo explicar muita coisa sentado, né? Vício de professor. E eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu estou aqui como convidado, como todos vocês. Sou convidado. E agradeço ao vereador PC, à Comissão de Promoção de Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos, né? Ao mestre Zulu, que nominou cada um aqui, né, os membros do COMPIR, cada representante aí das religiões de matriz africana, nós temos representantes do Congado, essa juventude da capoeira aí, né, e os nossos representantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que eu não preciso, né, citar os nomes, mas eu fico muito feliz de vê-los aqui. É um momento importante, é um momento assim de caminharmos mais uma vez com as questões de política de igualdade racial. Zulu me apresentou, né? Eu sou, então, Marco Túlio, estou como presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial e também faço parte no governo do prefeito Renato Carvalho e da vice Maria Cecília, como sendo gestor da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e da Inclusão Social, a SUPIR. E o motivo de ser o primeiro a falar é que eu tenho aqui um aparato geral daquilo que todos precisam. Todos precisam, o município tem que cumprir algumas coisas, a Câmara também, e nós, em conjunto, trabalharmos para que as coisas saiam do papel, como já começaram a sair. Então, o que que acontece? Ainda hoje, em sala de aula, eu falava para os alunos do primeiro ano que a luta contra todo e qualquer tipo de preconceito é uma obrigação das pessoas. Se você testemunha a manifestação de um preconceito e fica calado, você toma o lado do preconceituoso. E eu falei para eles das religiões de matriz africana, falei da questão da homofobia, falei da questão do racismo, falei das tradições do município ligados à Congada, às religiões de matriz africana, à Umbanda, falei da questão da capoeira e dos movimentos sociais que existem aqui. Então, quando vocês são chamados a participarem de uma audiência pública, vocês estão em um nível de maior responsabilidade em relação aos meus alunos, que estão lá só para aprender. Vocês estão aqui porque aceitaram fazer parte das ações de fazer, de cobrar, de trabalhar e também de sofrer junto. Porque as grandes conquistas, elas não são tão simples assim de serem conquistadas. E o que vai acontecer aqui? Eu passei para os representantes um resumo daquilo que o município já tem, o que ele precisa ter. E eu coloquei aí para vocês, sendo bem simples e prático. O município, ele já tem uma estrutura exigida pelo governo federal e estadual para atender todos aqueles que estão aqui. A sua tenda, o terreiro, o seu terno, a sua escola de capoeira. O município, ele já tem a estrutura para atender isso daqui com verba. E existe muita verba do governo federal em um sistema chamado Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, o SINAPIR. O SINAPIR, ele é para tudo relacionado à cultura afro-brasileira. Desde desfile de moda, até as religiões de matriz africana, até colocar o jovem negro na universidade, até a promoção de políticas públicas para emprego. Esse sistema, ele foi criado, posso falar, nos governos do PT, mas nenhum presidente, até o presidente atual, mexeu nesse sistema. Ele existe. E estava compartilhando com o PC, Uberlândia faz uso desse SINAPIR. Araguari tem tudo para fazer uso dessa verba. Os jovens da CUFA, as pessoas do Congado, todos vocês ganhariam, e um dia, se Deus quiser, vão ganhar, se Araguari for cadastrada nesse sistema de promoção de igualdade racial. É uma verba que vem direto, e a ordem é prestar o apoio administrativo e financeiro a todos os grupos e associações, pessoas e iniciativas ligadas à cultura afro. Então, assim, é um sistema que acaba com muitas dependências. Esperar subvenção é muito bem-vinda, esperar emenda impositiva é muito bem-vinda, mas é um dinheiro que existe no país para trabalhar isso daí. E nós temos o Conselho, nós temos o Fundo de Promoção da Igualdade Racial e nós temos a Superintendência. Falando de hierarquia, o Conselho, ele está acima da Superintendência. Se eu não fosse o presidente do COMPIR e não estivesse no Conselho, eu, enquanto gestor, eu teria que sim dizer, como eu digo, sim àquilo que o COMPIR, ele determina, ele decide. Então, no futuro, quem for liderar a SUPIR é obrigado a obedecer o COMPIR. O Conselho de Promoção de Igualdade Racial é quem delibera e quem decide como o fundo vai ser usado, como o dinheiro ele é usado. E aí, pessoal, eu listei aqui, depois, sobre o uso desses recursos. Esses recursos que Araguari precisa acessar são para quê? Para educação, para ensinar nas escolas que a Congada não é errado, que não tem que ter preconceito ou medo das religiões de matriz africana. Você não pode falar do tom da pele, da cor da pele, do cabelo, do turbante, do jeito e da identidade do outro. Então, a educação vem em primeiro lugar. Não adianta a gente ir para a rua ouvir num plenário falar coisas bonitas se o povo não for educado para combater o racismo. Então, chega o mês de maio ou o mês de novembro, a gente faz campanhas lindas. Mas é lá na escola que eles têm que aprender a importância de vocês serem quem são. De nós sermos quem nós somos. É lá na escola que existe uma lei, tem uma lei que obriga as instituições de ensino a tratar de história e cultura afro-brasileira. Tem esse nome bonito, mas é para falar que é crime você discriminar a Umbanda, é crime você falar mal da capoeira porque ela está ligada ao negro, é crime você se manifestar de modo racista. Essa lei é para isso, é por isso que ensina a história. E o COMPIR, ele tem que fiscalizar as instituições de ensino. Depois dessa lei, eu coloquei aí para vocês o fortalecimento dos órgãos de igualdade racial, a questão da congada. Nós temos hoje 14 ternos, está aparecendo mais ternos, né? E a congada, ela é muito bem tratada pela FAEC. Mas eu vou dizer para vocês, tudo o que o poder público faz, não importa o prefeito, não importa o governador, não importa o presidente, ainda é pouco perto daquilo que a gente tem que fazer. Então não é uma questão de falar mal do poder público, federal, estadual ou municipal. A questão é que a gente pode mais e precisa fazer mais. Então, essa verba que existe em âmbito do governo federal, ela é para a congada. Ela é para a congada e ela é também para folias de reis, né? Nós não temos, não sei se tem representante aqui das folias de reis. É também para a capoeira. E quando eu falo de congada, folias de reis, capoeira, gente, não vamos pensar em cultura. Isso não é folclore. Isso é identidade. Isso faz parte da identidade nossa e do povo brasileiro. Não é só cultura, é modo de vida, é estilo de vida, é posicionamento no mundo, né? É o seu lugar na sociedade. E a FAEC vai continuar cuidando da cultura com o nosso apoio e fortalecimento, mas a SUPIR precisa também promover cada grupo social que eu estou citando aqui. E chegamos na parte das religiões de matriz africana. Aqui nós temos representantes da Umbanda. E hoje de manhã eu falava com os alunos sobre aquilo que ninguém gosta de falar, a parte religiosa. O preconceito religioso, ele é muito perigoso, ele é depreciativo. Às vezes você ouve o preconceito, dá um sorrisinho disfarçando, fingindo que levou, e leva isso para casa e fica matutando. Isso causa depressão. Depressão mata, te corrói por dentro. Porque estão falando mal, não só daquilo que você acredita, estão falando mal de você, da sua identidade. E religião se discute, sim. Religião se discute, e o povo negro, né, as religiões de matriz africana, precisam de uma maior atenção e maior valorização. Eu coloquei também a questão da juventude negra, coloquei a questão das mulheres negras. Não está aqui a questão LGBTQIAP+, mas existe. E tudo que eu coloquei aí não é invenção minha. Não vem da cabeça do prefeito, não vem da cabeça do governador, não é vontade do presidente. Nós já passamos essa etapa. Há muito tempo isso foi ideia. Isso tudo é lei. Isso é lei. Por que que Araguari não cumpre? É questão de má vontade? É questão de não saber? Nós temos pessoas que entendem, mas nós ainda não temos a estrutura. A CUFA já deixou de ganhar 100 mil reais aí, por exemplo, porque Araguari não era cadastrada no SINAPIR. Perguntaram quem era o gestor da SUPIR, quem era o presidente do COMPIR, como que estava aqui, e a verba não veio porque o nosso município não era cadastrado. Então,
450 mil.
Olha aí. É bem mais do que eu falei. Então, ó, é muito dinheiro que se perde por conta da falta de uma estrutura. Eu estou nesses órgãos e eu passei a entender como funcionam as coisas, e eu até coloquei no final, né, que isso é para atender toda a comunidade negra representada nos grupos e recortes que eu citei. Então, você lá na sua tenda, você lá no seu terno, você lá na sua roda de capoeira, você tem uma série de legislação que te atende. E às vezes você nem sabia disso. Às vezes você achava que só existia a FAEC, evento cultural, de maio e novembro, ou outubro, quando chega as festas da Congada, ou alguma data. Não é seguindo datas. Essa lei, ela tem verbas para ações durante todo o ano. Todo o ano. E ela não obedece datas. E eu gostaria de falar para vocês, isso tem me incomodado durante alguns meses. Esse mês faz um ano que eu assumi, né, o prefeito me nomeou para ser o gestor da SUPIR. Vai fazer um ano no dia 22 de maio, que saiu a publicação no Correio Oficial, e eu tomei posse numa cerimônia no dia 28. Eu não estou Marco Túlio não está, é o momento de falar, porque no poder público eu sou a cara, né, do povo negro. Marco Túlio não está atrás de promoção política. Eu estou atrás de promoção em outros lugares, que eu já estou conseguindo. Eu sou um professor, eu tenho outros objetivos, né? E justamente, às vezes, por ser professor, que eu passei a entender tanto dessas coisas. Eu não tenho vivência na capoeira, na umbanda, na congada, mas eu passei a entender aquilo que pertence a todos nós. E, assim, eu estou falando de obrigação do poder público. Eu não estou falando de boa vontade ou considerar a nossa luta bonita. É obrigação. É obrigação. Então, vocês pegam aqueles eventos que a CUFA promove. Desfile de beleza negra, entregas de prêmios. Aquilo lá poderia ser potencializado com essa verba durante todo o ano. O Silvino, com a tenda dele, poderia fazer um evento só da tenda dele com verba que a Supir poderia ter passado. E isso cada um aqui, né? Dentro da legalidade, prestando contas, devolvendo para o município aquilo que é o fortalecimento da cultura negra. E eu conversava com o vereador PC, como que nós vamos conseguir isso daqui? Gente, não é mais, como eu posso dizer, o movimento negro no Brasil, ele subiu de nível. Vai, pode lutar, assim, de forma radical? Às vezes vai ser necessário. Mas agora é dialogando. Eu falei para o PC que não adianta a Câmara dos Vereadores levar o poder público para o Ministério Público e cobrar que se faça tudo isso, porque a gente ainda não tem condições de fazer. Não tem condições. O que, que é preciso para finalizar a minha fala? Eu estou na Supir. Para Araguari ser cadastrada nesse sistema, eu preciso que a lei que fala da Supir, só fala de duas pessoas, do prefeito e de mim. Tem que ter mais gente, tem que ter os cargos lá estruturados, concursados e comissionados, cargos de confiança, uma sede, então Araguari pode se cadastrar nesse sistema e mostrar para o governo federal que tem condições de fazer o repasse para vocês. Esse repasse, conversando com a colega de Uberlândia, que é a diretora de Igualdade Racial de lá, ele não é tão burocrático, porque a lei já vem com verba carimbada. É direto, tem um processo, beleza, mas é destinado, por exemplo, para a Congada. É destinado para a promoção aí da identidade negra, que pode incorporar as religiões de matriz africana. Então, assim, nós não estamos inventando nada, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Tem outras cidades que já estão, assim, anos-luz à frente do nosso município, recebendo essas verbas. E eu não falei ainda das verbas estaduais, tá? Mas é isso que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Eu conto com o apoio de vocês, porque não adianta o vereador querer fazer, não adianta o prefeito querer fazer, se a comunidade não apoia. A comunidade tem que apoiar. Tem que apoiar, porque é para a comunidade. O prefeito vai embora, eu vou embora, o vereador vai embora, e a comunidade fica. Ano que vem tem outra pessoa aqui. Será que essa pessoa vai entender isso que o Marco Túlio passou a entender, direcionado a quem é de direito? Então, eu peço a vocês que cobrem, comecem a cobrar e participem dessa promoção de igualdade racial, porque senão a gente vai ficar nisso daqui, ó. Falas bonitas, pessoas muito bem sentadas, usando microfone, filmagens, vídeos institucionais que eu faço na prefeitura, e não vai passar disso, tá? É só isso, pessoas. Muito obrigado.
Eu vi que teve algumas pessoas que não entenderam muito a fala do professor Marco Túlio. Trocando assim, bem em miúdos, tem uma verba alta do poder público lá em Brasília, num órgão chamado... como se fosse um ministério, que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Tem uma verba alta lá, que é destinada a quem é filiado ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Aqui em Araguari, a gente não conseguiu se filiar ainda, inclusive a CUFA já perdeu dinheiro por conta disso, porque a gente tem, Nós conseguimos, através do prefeito Raul Belém, a gente conseguiu instituir o Fundo Municipal de Promoção de Igualdade Racial, a superintendência, que é essa que o Marco Túlio está, e o conselho, que a maioria das pessoas aqui estão. Porém, a gente ainda não tem uma sede para a superintendência e a gente não tem funcionários para essa superintendência. Então, o que a gente precisa, vereador PC? Mudança da lei, que instituiu somente o cargo de superintendente e não tem um organograma. Então, a gente precisava que essa casa de leis, que é onde se faz as leis, que mudasse essa lei para poder criar um organograma para a SUPIR e que se fizesse um requerimento para o prefeito para que se criasse um espaço físico onde qualquer pessoa que precisasse se dirigir à SUPIR fosse lá naquele lugar. Tendo isso, é só a gente fazer. O prefeito assina um documento fazendo adesão ao SINAPIR e automaticamente essa verba passa a vir para Araguari e aí o Congo Verde passa a ter acesso, o Moçambique passa a ter acesso, a casa de Oxanguiá passa a ter acesso, todos nós passamos a ter acesso a um dinheiro que é nosso, mas que nos está sendo negado por conta de alguns entraves burocráticos. Que criou os... tem as dificuldades, os entraves. E falta desconhecimento também. Muita gente aqui não sabia disso, sabia? Falta de publicidade, porque não é interessante dividir o dinheiro, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não é esse o ditado? Mas é isso. Nós queremos ter acesso ao nosso dinheiro, que é nosso por direito. Com o SINAPIR, é fundo a fundo. Lá em Brasília, deposita no fundo da prefeitura. A prefeitura fala, SUPIR, esse dinheiro aqui é de vocês. O gestor da SUPIR fala, gente, vem cá, vamos ver de que forma que nós vamos dividir esse dinheiro aqui, que é da comunidade. Simples assim.
Ô, Zulu.
Hã?
Vai abandonar o PIS e já vai direto na fonte. Você tem que ir de PIS.
Exatamente. É isso.
PIS, papai,
é isso. A gente vai ter um espaço que seja específico da comunidade preta, a gente tem essa referência. Não, nós vamos lá porque lá a gente tem essa verba para a gente fazer esse, que é a nossa necessidade aqui.
É muito importante, Zulu, PC até falando em nome do Benegas, eu acho que é importante a gente trazer esse projeto, às vezes não sei se vai dar tempo, mas para a próxima terça ou quem sabe para outra semana. É importante que tá falando o que o Zulu falou, o que o Marco Túlio falou. E o mais importante ainda, eu vou dar um exemplo diferente. Durante a pandemia, a gente teve uma parada grande dos comerciantes. Eu pude participar da parte de liderança do movimento que teve dos comerciantes. E lembrando uma fala do Marco Túlio aí, o que acontece? É muito importante, não adianta só o poder público, não adianta só essa casa, não adianta só eles também querer brigar. Eu acho que cada um que está aqui são os mais importantes. A voz de quem está aqui, a voz de cada um de vocês pode chegar em algum lugar maior. Como exemplo, a manifestação dos comerciantes começou a partir dos comerciantes, sem nenhum membro do poder público. E a voz dos comerciantes de Araguari chegou a Belo Horizonte. A gente conseguiu uma liberação dentro de 15 dias, que é uma coisa que Uberlândia não havia conseguido, a gente conseguiu. Foi muito importante e não foi a voz do poder público, não foi a voz de quem está dentro do poder, mas sim a voz do povo. E nesse movimento a gente descobriu que estava muito paralisado, não pelo prefeito. O prefeito não estava amarrado, não tinha como fazer. E a partir da voz do povo, a voz do prefeito também ganhou lá em Belo Horizonte. Então é importante, sim, que essa casa passe essa lei, traga essa lei para ser votada, mas o mais importante é que cada um que esteja aqui se mobilize, leve essa voz à rua e faça uma mobilização maior ainda do que a gente tem hoje. Como se diz o ditado, né, ô PC? Uma andorinha só não faz verão, né? A gente precisa de todos unidos para levar esse trabalho para frente. A gente vê o Zulu aí, já está num trabalho maravilhoso há anos, tentando, buscando. Mas quando se tem mais pessoas, quando se tem mais voz, a gente ganha força nesse movimento.
Lembrando que a população preta de Araguari é 35% da população da cidade. Todos nós pagamos os impostos, somos cidadãos do mesmo jeito. A única diferença é a cor da pele. e algumas questões de identidade cultural. Fora isso, nós temos direito, ninguém aqui, a maioria das pessoas não sabia, e agora sabem. E agora a gente conta com vocês para poder ajudar a cobrar o que é uma necessidade nossa. PC?
Então, eu já queria de antemão pedir a todos, né? Nós vamos ter um momento que vai ser aberto para todos, para que possam questionar, igual José Antônio fez o questionamento. Quem quiser fazer algumas perguntas vai ter um momento oportuno. Então, se alguém quiser anotar ou já guardar a sua pergunta, eu queria convidar agora o Masaru Kawano, um nome bem japonês, bem diferente, né? Que ele vai fazer o uso da palavra. Você quer usar a tribuna ou quer falar? Pode ser por aí? Então, queria que todos prestassem atenção no Masaru agora.
Pessoal, boa noite a todos. Pessoal, hoje que representando o Conselho de Igualdade Racial e as religiões de matriz africana de Araguari, de todas as tendas aqui, é onde que eu e o Silvino Silva de Jesus viemos a discutir a seguinte forma. Sobre o mapeamento das casas religiosas de Araguari, sobre o registro de todas as tendas e questão de um espaço e local onde que a gente podemos fazer nossos cultos ao ar livre. Um local onde que tem uma cachoeira, onde que a gente podemos fazer nossos ritos e onde que a gente pode estar fazendo qualquer coisa que não só nós, todas as casas de Araguari possam estar utilizando este local também. E sobre o registro de casa por casa, só que é o seguinte, eu mais o Silvinho estivemos conversando, primeiro fazer um mapeamento de todas as casas. Fazer uma por uma de todas as casas em Araguari para poder fazer a listagem de todas e poder fazer o registro de todas essas casas para colocar tudo em dia e deixar tudo certo dentro de Araguari. Porque tem muitas casas que aqui ainda estão desconhecidas dentro de todos aqui. É onde que a gente vem para poder corrigir tudo isso e deixar tudo certo.
Você vai fazer a leitura do documento?
Não tem necessidade, não.
Ah, certo. Segundo um estudo preliminar, a gente tinha aqui uma média de 47 a 50 casas de Umbanda. E se for procurar mesmo, acho que às vezes até dá mais. E a maioria dessas casas hoje trabalha com a insegurança jurídica, porque a maioria não tem um registro, a maioria não tem aí um alvará de funcionamento. E aí entra novamente a questão da SUPIR. Se a gente tem aí a SUPIR como nosso ponto de referência, a SUPIR pode emitir um alvará de funcionamento, a SUPIR pode fazer esse mapeamento das casas, né, pagar uma empresa, sei lá, para poder fazer esse mapeamento, tem o dinheiro lá. Então, seria fazer esse mapeamento de cada casa com uma ficha com o endereço, responsável, forma de contato. Até porque alguém veio de uma outra cidade. Ah, eu queria ir numa casa de um Umbanda Araguari. Olha, você mora onde? Não, ó, mais próximo da sua casa aí é essa casa aqui. Né? Então, assim, ter referência dentro do poder público para as casas de Umbanda. E aí é importantíssimo também essa questão de aparelhar a SUPIR, porque a SUPIR pode ser esse suporte que a comunidade precisa com relação a esse mapeamento e com relação à emissão desse alvará de funcionamento. A questão do terreno para que a gente possa criar os nossos ritos, é importante observar, primeiro, cuidado e o contato nosso com a natureza. Tudo lá dentro das nossas casas parte do pressuposto da folha. É a folha para fazer o banho, é a folha para poder fazer o chá, é a folha para poder fazer o rito, né? Então, para tudo a gente precisa da folha. E para ter a folha, a gente tem que ter um espaço do verde.
Zulu, e retornando aqui mais uma vez na fala, em questão de um espaço, de uma das cachoeiras para a gente poder podendo fazer os banhos, estar podendo fazer as certas cerimônias também na cachoeira, na onde foi discutida uma reunião, onde que eu e o Silvinho tivemos lá em casa ontem. porque muitas cachoeiras aqui a gente vai cedo para poder fazer, aí depois chega gente de fora que faz festa, vai beber cerveja, vai fazer essas coisas, mexer com droga, igual meu irmão aqui falou. Então, a gente quer um spa, uma cachoeira, se a gente consegue, se a Supira e a prefeitura pode conseguir uma cachoeira que fica só por conta, não só da minha casa, de todas as casas em geral, somente para a nossa religião, poder, a gente tá podendo fazer nossas orações, os nossos ritos lá neste local.
Seria também criar um, como se fosse um parque, tipo o Parque do Desamparo, criar um parque municipal, mas que esse parque municipal ele pudesse ser usado pelas casas, por exemplo, a casa ir lá e plantar todo o material que a gente precisa de folhas para que a gente precisa lá dentro da casa. É, nós plantamos, a CUFA plantou 200 árvores através da LD Celulose atrás da quadra do Bela Suíça. Eu não sei se naquele pedaço ali tem água, mas se tivesse a água seria. Lá é uma área verde. De repente, tornar uma área institucional, criar lá uma casinha, lá um espaço onde colocasse um funcionário. E esse funcionário poderia agendar, né? A casa do Rei Congo precisa amanhã ou depois fazer um rito. Ele vai lá, agenda, um funcionário agenda, ele vai lá e o funcionário faz para ele um termo de responsabilidade. Olha, a vela, você tem que fazer um coroamento ali para essa vela não pegar fogo no mato. A sacolinha que você levar lá com o material, ele não pode ficar lá, ele tem que levar com você, você tem que fazer a limpeza do espaço quando terminar. E aí cria-se uma consciência ambiental de manutenção e sustentabilidade daquele espaço. Entendeu? É mais ou menos isso, para que você consiga entender aí e transformar isso em lei depois.
Zulu, eu estou tornando a falar aqui mais uma vez, a questão desse espaço também, a gente queria esse espaço registrado somente para essas ações.
Sim, é, de qualquer forma tem que tombar, tem que, aliás, tombar
porque
não, tem que...
Não adianta só falar se esse espaço aqui é só para as religiões, mas se não está passado no papel também, né? A gente precisa também até sobre esse espaço, né, Jefferson? Já passado no papel.
É, ou teria que criar um parque municipal, ou criar uma associação ou um conselho das tendas, e aí faria um arrendamento ou uma doação dessa área para esse conselho, e o conselho ficaria responsável.
Sim, exatamente.
Nesse
ponto eu concordo
por
com você.
Receber o pessoal. Então, mais ou menos, seria esse o caminho.
Então, voltando à palavra, o bom da audiência pública, que a gente aprende muitas coisas, né? Muitas coisas que às vezes estão ali intrínsecas ali, a gente dando um desabrochou para a população. É, eu conversava com o Marco Túlio mais cedo, com o Zulu, foi até questionado, né, que vários vereadores tinham que apoiar a causa, né? E nós já temos, nós somos três na comissão, né? Eu, o vereador Renato Benegas, vereador Negro, Sebastião Negro. Então a gente não vai medir esforço para conseguir, através das audiências, das conferências, trazer a vontade da população, né? Ser a voz do povo. Era até meu slogan da campanha, mas agora é a hora de ser. Não adianta nada ter um conselho, ter uma superintendência, e você não ter um telhado e não ter uma equipe para trabalhar. Então, todas essas solicitações que chegam para nós, tem que sair do papel, colocar na prática, né? Então, agradeço mesmo, de coração. E queria saber de todos os presentes, né, se tem algum questionamento, assim como o José Antônio, meu assessor, ali teve um questionamento, tem alguém de vocês que quer se manifestar, tem alguma pergunta, para que a gente possa tirar essas dúvidas, que às vezes a pergunta de um tira a dúvida de muitos, né? Alguém quer fazer o uso da palavra, fazer algum questionamento?
Uma boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar a mesa posta. Cumprimentar todos os meus irmãos. Só pegar um gancho antes no que o Marco Túlio falou. Essa questão não é questão nossa diretamente. Por que que não chegam essas informações até a gente? Porque eu tenho certeza que no poder público chega igual desse dinheiro. Só que o que faltava pra gente era pessoas assim capacitadas e com vontade de ajudar. Eu lembro que deu de menino o Zulu nessa correria. Eu lembro do Zulu ficar sem receber salário, porque está lutando por causa da causa negra. Então, eu acho assim, a hora da gente acordar, já que temos quem quer ajudar, é a gente se interessar também. Não adianta o Marco Túlio, o PC, o Zulu, o Benegas, todos que estão dispostos a ajudar, e nós ficar em casa com os braços cruzados, parado, ficar esperando. Eu já fui na mata esses tempos atrás, eu não vou mais, a polícia parou, não sei se vai não, que é lugar de bandido para voltar para trás. Pus a violinha no saco, voltei. Quantas vezes nós já foi parado na rua com congado? Não, que isso é coisa de preto. Não, é coisa de preto, é coisa de negro, é a nossa ancestralidade. É a nossa cultura, a nossa raiz, é o nosso fundamento. Dia 13 de maio está aí. A festa de São Benedito. O que, que nós vamos ter? Praticamente, só os ternos lá na porta. E eu, em termos de congado, folia de reis, até de centro mesmo, porque a casa do meu pai tem 30 anos, né? 30, 32 anos. E o Moçambique esse ano completa 93 anos de documento. Eu posso falar. A gente luta, a gente batalha, a gente corre atrás. O ano inteiro. Moçambique faz evento o ano inteiro, Congo Verde faz evento o ano inteiro, e é os que é mais mal falado. Congo Nossa Senhora da Guia também faz os eventos, mas todo mundo fala. Quando, na verdade, a gente precisa se apoiar uns nos outros, porque a união faz a força. É igual o velho ponto lá. O quilombo dos Palmares já foi ponto de união. Mas toda união faz a força para qualquer libertação. Então, a gente está tocando num ponto aqui que eu acho que chega. Já da gente ficar mendigando. Sabe? Nós do Congado ter que ficar brigando, chamando, juntar os ternos tudo, ir lá para a porta da prefeitura, na sexta-feira da festa do Congo, porque nada. Como se nós estivéssemos pedindo esmola, quando na verdade nós estávamos reivindicando nosso direito. Aí chega de dois em dois anos, quatro em quatro anos, todo mundo bate na porta. Todo mundo quer o voto. Eu tenho meu terno é para fazer política, mas querendo ou não, a gente precisa da política. Porque sem um apoio legislativo, parlamentar, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai a lugar nenhum. Então, assim, é muito triste, muito triste. Araguari, que é você pega o Triângulo Mineiro, Araguari é a cidade que tem a festa de Congado, eu falei, de reis mais antiga. Aí você olha para Uberlândia, vê aquela potência da festa de Congo de Uberlândia. Quem que foi lá fundar? Nossos ancestrais daqui de Araguari. Mas por que, que a festa é aquela potência? Olha para Catalão. Inclusive, no livro lá de Catalão, conta. Tem a parte lá que eles falam, que saía daqui para ir lá fazer a festa de Catalão. Hoje, Catalão é o centro das atenções da festa de Congado. Mas aí você vai lá, eles têm subvenção desde lá, a verba desde aí de 15, 20 mil para cada terno. O deputado ainda vai lá e coloca uma emenda lá para cada terno em cima. Aí vem os fazendeiros em cima, todo mundo ajuda. E nós aqui só vai ficando para trás, por quê? Enquanto essa cidade que nós montamos a festa, nós levamos o Congado para a cidade, o poder não pensou, porque querendo ou não, não é o caso de vocês aqui, mas para trás já teve muitos aí que, não vamos falar nada não, vamos deixar aqui que esse dinheiro aqui nós pega, nós faz isso, aquilo, aquilo outro, deixa esses pretos de Congo para lá. Quanto lá não, lá eles fez foi apoiar, foi investir. A festa mais recente que virou, que está virando uma potência, foi domingo passado, dia 1º, a festa 13 de maio lá em Uberlândia. Você vai lá, em termos de organização, ainda não está aquela organização da festa de outubro. Mas você vê que a coisa está, cada ano que passa, vai melhorando, vai fluindo. E quem foi lá fundar a festa? Congo Verde, Moçambique Branco e Congo de Ouro. De lá mesmo só tinha um terno. Nós fomos lá 3 anos fazer a festa. Aí começaram a montar os ternos e falaram, não, agora não precisa mais de nós. Mas se pegar a festa desde lá de 3 de maio e colocar na nossa festa de outubro aqui, eles não deixam nada a desejar. Porque quando a gente faz um ofício solicitando algo para a festa de Congado, muitas das vezes tem visto como assim, ah, não. Dá lá uma cesta básica para isso lá, tá bom. Quando, na verdade, não é isso que a gente precisa. E para te falar a verdade, em termos de Congado, e até na própria espiritualidade mesmo, a gente não precisa de dinheiro. Assim, não precisa, mas a gente precisa mais de apoio, mais de suporte. Igual o pai Massaro falou, documentar todas as casas. Mas aí não é só documentar. Porque a partir do momento que a casa é documentada, tem gasto, viu, gente? Tem gasto. Tem gasto porque não é gasto lá. A semana passada mesmo foi R$400 para o contador lá do Moçambique para poder as certidões negativas. Aí não adianta só documentar e vai manter a documentação de quê? Através de quê? Aí entra a parte que o nosso ilustre presidente falou.
Então,
eventos. Ah, a casa tal, a casa Pai Recongo vai fazer um evento. Não, vamos lá, vamos apoiar o evento dele para que eles possam ter o sustento e aprender a caminhar com as próprias pernas. Para não ficar só dependente de verbas parlamentares, de subvenção. Aí sim. Ah, vamos documentar todas as casas. Vamos. Eu tenho certeza que eu conheço casa mesmo aí, que não é nenhum de vocês, não. Todo mundo aqui tem as casas. Leva a sério. Mas tem muitos também que falam, eu tenho meu centro lá, que vai documentar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou falar que eu tenho meu centro de registro lá, mas não tem nada. Tem só um cômodo lá no fundo com três santos lá, que não é uma casa. E a gente peca muito também quando a espiritualidade é mal vista, justamente por causa disso. Porque nem todos, viu, gente, me desculpa, né, para vocês não, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe de algum caso de alguém que, do mesmo jeito que na Igreja Católica tem padre que não está certo, na Igreja Evangélica também tem os pastores que não é certo, no Espiritismo também tem aqueles que usam em benefício próprio. Que eu tenho certeza que não é o caso de nenhum aqui, senão nem aqui estaria. Então, é bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado muito grande. Para que em vez de melhorar, não piore. Porque se você der, a pessoa está com fome. Ela tem gás, tem comida, tem tudo, mas não tem um alimento. Se você pegar a comida e der pronta para ela, é uma coisa. Se você pegar o arroz, o feijão, a mistura e falar assim, tá aqui, faz. É totalmente diferente. Então, assim, a minha posição é essa. Eu acho que tem que regularizar? Tem. Mas também não é dar tudo de mão beijada, não. É ensinar como que se faz para a pessoa se manter através daquilo. É mostrar o poder que um CNPJ tem na mão. É mostrar, ó, você pode fazer projeto disso, você pode fazer projeto daquilo, estadual, municipal, federal. Você pode correr atrás de uma emenda impositiva. Você pode tentar fazer o seu CNPJ, o seu centro ou o seu Congo virar um ponto de cultura. Todo mundo vai lá no Facebook, lá e no Facebook, no YouTube, acha lindo ver os ternos de Congo lá de Uberlândia, Estrela Guia, né? Moçambique de Belém, mas eles são ponto de cultura. Estrela Guia, o ano passado, recebeu 500 mil só para fazer a festa de Congado. Mas eles têm lá o ponto de cultura deles, que o ano inteiro eles têm oficina de capoeira, eles dão aula de costura, de bordado, de tudo. Eles contam a história do negro para capacitar os próprios negros, coisa que nós já tentamos fazer aqui através do Moçambique, né, Zulu? Da palestra nas escolas. Mas, infelizmente, sem um apoio, fica difícil. Então, era só isso que eu queria falar.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer suas palavras, suas ponderações, né? E dizer que essa Câmara não furtará do nosso trabalho, que é fazer essa conexão, esse link. Agradecer nosso prefeito Major Renato de ter efetivado pessoas, né, que estão ali no cotidiano, no dia a dia, que sabem da real associação da nossa comunidade, né, e que vão lutar para isso, vão fazer que os recursos cheguem. Vão ser esse link, essa conexão, né, entre os nossos desejos, nossas vontades e o que a lei nos ampara. Né? Você quer
Como todos nós aqui somos pretos, então, em vez de esclarecer, nós queremos escurecer que é importante ressaltar que a administração atual, na pessoa do prefeito Renato e da vice Maria Cecília, tem dado uma abertura bastante ampla. Pela primeira vez, a gente tem um responsável pela SUPIL que realmente está apto e que realmente tem entendimento da necessidade. E pela primeira vez, a gente está operando o Fundo Municipal de Promoção de Igualdade Racial que ficava lá e que a gente nunca tinha acesso. Então, pela primeira vez, a gente está tendo acesso a isso. Então, é importante ressaltar. Com relação às tendas, eu já sentei com o Diogo, já expliquei para ele a demanda e tem uma proposta que ele ficou de explicar, mas ainda não conseguiu aparecer, não deu pelina feijoada e ainda não pôde vir aqui hoje. Mas eu queria ver se era possível fazer uma como é que chama a solicitação aqui da Câmara? Um requerimento solicitando a FAEC que fizesse um edital para registro das tendas. E aí, se precisar, depois a gente traz os termos técnicos direitinho. Mas, igual fez com o pessoal do externo de Congado, fazer um edital que possibilite que cada responsável por tenda de Umbanda tenha acesso ao registro jurídico da sua entidade. E aí, dentro desse processo aí, entre pegar o dinheiro e fazer o registro, como o pai Jefferson disse, ter alguém que possa explicar como que ele pode usar esse registro, de que forma que ele pode conseguir a manutenção e quais as responsabilidades fiscais e contábeis que ele vai ter que ter após ele ter esse registro também.
Ô Zulu, só para pegar uma fala dele, PC, a gente aqui na Câmara tem uma emenda que se chama verba impositiva. No ano de 2021, a gente teve muita dificuldade para fazer a distribuição dessa emenda impositiva. No gabinete do Benegas mesmo, eu cuidei dessa emenda positiva. E a gente teve muita dificuldade. Por que essa dificuldade de usar essa verba? Porque a maioria das associações, das casas, não estava regular. E não adianta a gente também direcionar essa verba se ela não estiver apta a receber essa verba. Essa verba, ela volta para a prefeitura e a gente perde a destinação dessa verba. No ano de 2021, o Benegas foi até presidente da comissão. E, assim, não sei se chegou a alguns aqui ou se não chegou, mas a gente tentou uma comunicação com várias pessoas. Várias pessoas, para que a gente pudesse direcionar boa parte dessa verba para este caso. Porém, hoje eu posso dizer que a gente teve uma casa que procurou a gente, que é Chico Xavier no Vieno, que foi o senhor Wagner. E assim, a gente está correndo atrás, tentando até ajudá-lo para que nesse próximo ano ele receba essa verba, a gente possa ajudar também. É algo que vai fazer diferença muito grande, extraordinária? Não, mas é um começo. E a gente precisa desse começo. Tudo que vai se fazer, a gente precisa de ter um começo, a gente precisa de ter a colaboração de todos para que a gente possa reestruturar algo que se torne grande. Então, assim, a gente depende. Não adianta, pessoal, todos falarem assim, a gente vai fazer, a gente vai regularizar, a gente vai correr atrás, mas deixa para correr ali em dezembro, deixa para correr em novembro, não vai dar tempo. Então é hoje, não é amanhã, é para ontem. A gente precisa de começar a colocar isso em prática, entendeu? Ter essa prática. Vamos regularizar, vamos correr atrás, não é coisa que é extraordinária, tá? A gente está aí, né, PC, de portas abertas, precisou de alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, quer algum suporte, pode bater, a gente está disponível para ajudar, entendeu? Vamos regularizar, vamos correr atrás, a gente pode fazer. Você tem um vereador PC, você tem um vereador Negro, você tem um vereador Nisso, Benegas, que está nessa luta. Então é isso, a união faz a força, mas a gente precisa da colaboração. Então, qualquer dúvida que alguém tiver, Procure a gente, vem que a gente vai ajudar a regularizar. A gente já está no mês aí de maio, então assim, a gente tem algum tempo ainda para poder destinar essa verba que vem agora em dezembro para destinação, mas a gente precisa da colaboração também de todos para que essa verba chegue até vocês. Seria isso mesmo.
Nesse caso, nesse ano, o mais indicado é isso, é a FAEC abrir um edital, esse dinheiro ser depositado na conta do responsável pela casa, o responsável pela casa providenciar o registro e ter acesso à informação de como manter esse registro. E aí sim, aí a partir do ano que vem, quando tiver um ano de funcionamento, tiver o registro de utilidade pública, somente aí eles vão poder receber a emenda impositiva. Então, nesse primeiro momento, o vereador Binegas, o vereador Nego, o vereador PC, assinar conjuntamente um requerimento aqui na casa, cobrando e fazendo com que a coisa realmente vá. E até agosto a gente tem um edital pronto para que cada responsável por casa tenha acesso ao dinheiro que eles necessitam para poder fazer o registro da sua casa. Esse problema seria resolvido dessa forma hoje.
E sobre outra questão também, Zulu, cada responsável de cada casa, assim que fazer cada registro, quando o edital da FAEC sair, cada casa vai ter que fazer a prestação de conta sobre esse registro, sobre essa emenda que vai cair para cada...
Não, aí no caso, o responsável pela casa quem vai fazer isso, essa prestação de contas. Mas ele vai ser orientado com relação a isso antes de receber a verba.
Assim como todas as entidades, em forma geral, quando você faz o registro, Massaro, você tem que estar inscrito em um conselho. A partir do momento que você está inscrito nesse conselho, a própria FAEC vai solicitar essa prestação de contas para que você possa até mesmo no próximo ano receber. Se você não tiver com essa prestação de contas em dia, no ano seguinte você não recebe a verba.
Não, sim, é nesse ponto que eu estou querendo explicar para vocês, porque foi dito na reunião que eu estava com o Silvino ontem, não onde que eu falei, Pedro, Silvino, cada líder de cada casa, assim que fazer o registro de suas casas, tá, vão ter que estar prestando contas, porque é uma verba que vai ser predestinada só para aquela documentação de cada casa religiosa aqui dentro de Araguari. Certo?
Nesse caso, o Diogo faz igual fez com o Congado, né? Eles fazem um levantamento no cartório de quanto que fica toda a documentação. Porque, no caso, todos que não têm, vai ficar um preço X. Entendeu? Aí ele libera aquele dinheiro após o coisa, presta conta.
Zulu, eu acredito que, assim como... nosso governo aí está fazendo aí com as associações de bairro, né, em relação à ajuda aí de custo com a documentação, possa ser feito também aí com as casas. Supir pode solicitar isso lá para o governo e fazer também aí com as casas ajudando na documentação, né?
Um esforço conjunto aí Supir e Câmara Municipal, vendo com a possibilidade da FAEC arcar aí com essa despesa, já tem lá e já existe inclusive. É uma boa vontade do presidente da FAEC, que é o Diogo, em já lançar esse edital. Então, seria só sentar com ele e falar, olha, a gente precisa de acelerar isso, porque foi uma cobrança na audiência pública. O lado direito aí, gente. Vamos manifestar só o esquerdo aqui que está...
Posso fazer uma colocação? Todo mundo falou das casas, mas eu quero puxar lá no Marco Túlio, na educação. Eu sou mãe... Tenho duas crianças. As escolas municipais, hoje nós temos aí o ensino religioso, né? E pelas conversas que eu tenho com o meu filho, não é passado nada, né, sobre a religião afro para esses alunos, pelo menos no município. Então, que a gente solicite aí a Secretaria de Educação, através do vereador, que também possa ter essa demanda aí dentro do ensino religioso.
Angélica, então, a Câmara, PC, ela pode fazer um requerimento pedindo, né, plano bimestral, planejamento anual, para ver aonde o município ele cumpre a Lei 10.639, que é inclusive uma luta da Rosa Margarida aqui. Rosa Margarida foi uma professora que esteve entre nós aqui, era experiente nessa área da educação, e ela viu aqui que o município não tinha um grande interesse e foi embora. Foi embora, mas o que a Angélica colocou pode ser exigido pela Câmara à Secretaria de Educação de forma de requerimento. Então, tem uma lei federal que fala, diz que ela falou, da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, que embarca tudo isso daqui que a gente está discutindo, desde as religiões até a questão da capoeira e tudo mais.
Marco Túlio.
Só que você já tem 3 requerimentos para a próxima sessão, legal.
Até mesmo porque, assim, ao meu ver, a maioria que tem filho, né? Eu acho que as crianças hoje, quando elas não têm dentro de casa aquele ensinamento que ela tem que chegar lá e falar, não, a minha religião é essa. Quando se trata do espiritismo em si, como as outras religiões, elas são mais faladas, são mais explicadas, a criança dentro da escola, ela fica mais tímida ali em falar a religião dela. Eu acho importante, sim, que seja colocado isso, não só no município, mas no estado também.
Eu creio que muito tempo a gente ficou parado no tempo, sempre pisando em ovos, pisando em casca de ovos, quando o assunto é religião em si, né? Eu falo por mim mesmo, né? Você tem que conhecer para poder debater. Então, através dessas audiências, das conferências, que a gente vai crescendo. Então, todas as propostas que foram solicitadas aqui, a gente vai se reunir depois em conjunto, né? Mais ali quietinho, e vamos fazer requerimentos ou anteprojetos em nome de toda a nossa comissão. E eu queria pedir também, para a gente já ir passando para as considerações finais, pessoal que ainda não utilizou a palavra, pessoal que está lá no cantinho, tem alguma dúvida, algum questionamento.
E para quem é de Santa e acha que o PC não entende, o irmão dele é o Flávio Ogan, lá da casa da Mãe Tereza e Pena Branca. Então entende sim, viu?
Só um minutinho. É que se você não falar no microfone, não vai ficar registrado para nós. Você pode... Chega aqui, Sandra, tá? Pode chegar no cantinho ali.
Ou então chega aqui, ó, na...
Você quer falar na tribuna aqui?
Pode. Bom, gente, não, aqui dá para falar. Eu só quero reforçar o que a Angélica falou. Então, eu estou citando o exemplo da Isabela, lá em Uberlândia. Ela está encontrando essas dificuldades e os aluninhos dela são menininhos, de 5 e 6 anos. E outro dia, dentro da casa dela, dentro da minha casa, sempre foi trabalhado a questão, né, da referência negra. E ela assustou quando o filho dela mais velho, o Nicolas, que questiona a bondade de Deus, né, que uma hora ele é certo, outra hora ele faz coisa errada... Ele viu uma criança, não sei como que foi a história, mamãe, aquele menino preto. Mas ele falou num tom de preconceito e ela assustou. Porque principalmente ela, enquanto educadora, ela está trabalhando muito essa questão. Então, nem todos os alunos têm um professor Marco Túlio, nem todos os alunos têm uma educadora Isabela. Então, eu acho isso muito importante, é só reforçar que eu acho que tudo começa pela educação. Aí nós temos saúde... Né? A gente tem tudo pela educação. E cada vez mais a gente está vendo aí nas câmaras, lá, aquela mulher que eu não sei o nome dela, estava viajando, né? E que o cabelo da outra ia incomodar ela, né? Passou esses dias no jornal. Então, eu reforço a questão da educação. Tá?
Obrigado pela sua fala, né? Eu, estando presidente da Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Juventude, eu trocava ideia com o Marco Túlio, com o Zulu. A gente trabalha junto há quase 7 anos já, né? Agora estou indo para a FAEC. Eu acho que vai ser um link maior ainda que a gente vai ter, né? Para poder solucionar nossos problemas, nossas pendências. Às vezes a gente faz uma brincadeirinha no bar, a gente faz uma brincadeirinha no futebol. A gente, infelizmente, tem esse costume de falar algumas palavras que... a gente conversando mais cedo, eu fui entender a real situação, né? Então a gente às vezes sem querer é preconceituoso. Então, com essas audiências, com a conferência, com essas reuniões, nós mesmos, falo por mim mesmo, a gente vai entender, respeitar, ter empatia e mudar o nosso comportamento. Antes de partir para as considerações finais, tem mais um questionamento? Lúcio, pode usar o microfone.
PC, Lúcio.
Lúcio Flores.
Isso. Boa noite a todos. Agradeço o convite do Zulu e todos os demais amigos que fizeram tudo isso aqui acontecer. Obrigado, PC, por estar atendendo todo o pessoal, nosso amigo do Benegas. Fomos colegas de campanha. Sou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, então sei bem o que o Zulu e o que o nosso amigo Massaro está falando. Gera uma despesa gigante. Eu quero completar a fala do nosso amigo que está do lado do Massaro. Desculpa não ter decorado o nome. Mediante tudo isso que foi apresentado, tudo isso que está sendo requerido, que isso aí já é um requerimento, isso aí já é um pré-formato para uma lei que seja válida, que seja muito reconhecida e que seja respeitada mediante as educações, mediante a todo o povo negro e todos o povo amarelo que seja, né, queira como as pessoas queiram chamá-los, que a gente tem essas denominações. Completando o que o nosso amigo falou, a gente está em busca de regularizações em termos de respeito sobre a religião, respeito sobre o povo devoto, que também é uma formação de fé, de elogios, de amor e de confraternização entre seus irmãos e a Deus. Queremos também a reivindicação de direito justo sobre a nossa religião, de ter como uma forma representada através de todos que estão aqui das religiões representadas, cada um às suas casas, documental, para que amanhã o Zulu, a mãe Ângela, pai Massaro, o nosso amigo, queira fazer algo, ele está documentado e autorizado municipalmente e queira brevemente estadual para fazer os seus usos e atribuições dos valores que serão dados a todas essas casas, né? Então a gente vai ter gasto com registros. Eu mesmo já estou correndo atrás da nossa casa para a gente entender o que vai ser gasto e tudo. Conversei com o nosso amigo Marcos. Então, assim, não é barato. Eu já cheguei em média de 980 a 1.200. Onde eu vou tirar isso numa casa religiosa? Porque as pessoas todos querem ir na sua casa, pede as suas orações, agradecem por tudo aquilo. Nós também ficamos muito agradecidos. Queremos cada vez mais que pessoas venham conhecer a Umbanda, conhecer a religião afro-brasileira, que é muito respeitada, é muito amorosa. Isso é importantíssimo, que dê certo para que essa lei se torne lei aprovada e amanhã possamos colocar a mão em dinheiro que é do povo negro para o seu povo e para a nação, não só de Araguari e não só estadual, mas a nação brasileira. Araguari tem feito um trabalho muito importante em nome desses irmãos que estão aí, que eu estou chegando agora. Viemos de uma campanha, você sabe, mas eu conheço muito, também sou do berço da Umbanda, também sou do berço, como se diz, nossos irmãos do Auê. Mas de Auê bagunçado não tem nenhum, tem o Auê de te levar à fé e trazer aquilo que você sonha no seu coração. Queremos, mediante isso, os quais vão nos ajudar a realizar todos os nossos trabalhos e eventos. Porque como eu vou fazer um evento se aqueles irmãos que chegam à minha casa já têm suas dificuldades financeiras? Eles vão nos ajudar de alguma forma, mas vindo esse valor para nós, vai nos ajudar mais para que seja feito um evento maravilhoso, um evento bem apresentado e que tenha o reconhecimento do trabalho de cada um do que está aqui em prol do valor que vai ser distribuído. Uma das coisas que seria legal colocar aí como requerimento, esse lugar que os Zulu, os nossos amigos já falaram, além das plantas, além de cultos, os nossos rituais, nossas oferendas, rezas, etc., banhos, limpeza, colocar uma sala expandida, que a gente vai ter com certeza professoras e professores, para que ensine os irmãos que querem conhecer o que é a Umbanda, o que é a religião, aonde eu estou entrando, o que é o espiritismo, o que eu busco para a minha vida. Assim se torna uma sala de estudos, onde nós mesmos podemos estudar lá e nós mesmos também estaremos ajudando os outros, até possivelmente escolas, para que respeitem cada um a sua religião e cada um a sua cor. É isso que eu tenho para falar, PC, que nós estamos muito requisitados dessa lei ser aprovada e dos valores serem autorizados para que nossas casas tenham também os nossos registros. Sabemos das necessidades, dos compromissos com o CNPJ, registro, cartorário, tudo. Justamente por isso que estamos aqui hoje, porque precisamos da verba municipal para ajudar essas casas a se transformar em casas regulamentadas e poder atender, assim, muito mais benefício ao próximo, que além de uma reza, é irmandade, é respeito entre os irmãos, é amor, é isso que prega a Umbanda. Caridade, amor, humildade. Obrigado.
Mãe Ângela, está contemplada na fala dele? Está tranquila? Mãe Charlene? Não quer fazer uso, não quer... Tranquilo? Dona Fátima? Ah, é? Está tranquilo então? Rubens? Só um minutinho. Professora?
Boa noite a todos. Eu estou aqui representando a educação, que eu sou uma educadora. E como a Angélica falou, o que eu acho que é realmente necessário ser é realmente essa lei 10.139 ser implementada na educação. Porque eu trabalho com crianças menores, tipo 6 meses a 3 anos. A gente já está começando, aonde eu já estou fazendo esse trabalho. Porque eu acho que a gente tem que começar quando eles são pequenos, do início, fazendo, tirar do papel e ação. E eu estou disposta a fazer isso e já estou começando, tentando, engatinhando ainda, mas eu tenho certeza que é só através da educação que nós vamos conseguir, é uma das formas da gente conseguir implementar essa lei. Então é isso aí, pessoal. E vamos sair do papel e fazer as coisas acontecerem.
Para ter a chuva, tem que ter a primeira gota. Já é um início.
Só complementando aí, hoje nós temos o Martúlio na educação, ela, a Isabela. E eu acho que dentro de casa também se faz muito importante, nós e passarmos para os outros. Eu venho de um pai negro, família de brancos, Zulu conhece a minha família, o Lúcio conhece. Fui criada no espiritismo, né? Minha tia faz parte, junto aí com o Lúcio, né? Fui criada no kardecismo, né? Minha avó era kardecista, minha tia é umbandista. E eu fui criada conhecendo. Então, quando as pessoas falavam na escola, eu sabia onde me defender. Mas os meus filhos, hoje eu tento conversar com eles ao máximo. Mas antigamente, eu como mãe, eu também não sabia chegar nos meus filhos, mediante a todas as outras religiões, e explicar para eles a diferença do que era ser um umbandista e do que era macumba, que era o que eles denominavam. E após algum tempo, eu consegui levar o meu filho comigo a uma das casas, que foi na Mãe Charlene, onde ele pôde conhecer realmente de perto o que seria. Então, acho que, assim, além de tudo, os adultos também serem conscientizados, nós fazermos, sim, campanhas mais fortes para os adultos, panfletar, tentar explicar ao máximo, porque eu acho que tem que partir de nós. Eu mesmo fazia muitas piadinhas de preto, né? Eu falava que eu era ovelha negra dentro da família da minha mãe, porque dentro de todos eles eu sou a única negra. Não tem nenhum negro, são todos loiros, os olhos verdes, olhos azuis... E eu a única negra, então eu me sentia diferente de todo mundo. Eu acho que tem que começar de nós e a gente fazer isso mais para mostrar também para os adultos que
nós precisamos ser diferentes. A Sandra costuma falar dentro da Secretaria de Trabalho e Ação Social que ela sofre muito preconceito. É, dentro da sala dela, nós só temos ela de negra. E sempre quando chega uma pessoa em situação de rua, a pessoa não se dirige à Sandra. Ela se dirige a qualquer outra pessoa que está ali dentro. Então, assim, eu acho que nós devemos, sim, conscientizar principalmente muito mais os adultos, não?
Creio. Mais alguém quer falar?
É, só rapidinho, essa questão é, que eu ia levantar aqui aquela hora, eu esqueci. Mas aí eu deixo por conta do Marco Tulli, do Zulu, porque a gente tem um problema, igual citei, da festa de Congado, a gente fazer essa subvenção, essa verba que a gente recebe, virar lei, porque ainda não é, né? Deve ficar todo ano, ficar pelejando. E a questão do dia 13 de novembro, do dia 13 de outubro, 13 de maio e 20 de novembro, né? Que é, basicamente, é o dia do negro. É os dois dias que o negro tem no ano. E a gente conversava muito isso, fazer pelo menos um desses dias para a gente ser realmente o dia do negro. Ser o dia que o negro tem ali para festejar, para não ir trabalhar, para fazer seu culto, para bater sua caixa, para jogar sua capoeira, para tocar seu tambor, para louvar, para lembrar. Porque essa questão aí, principalmente do dia 13 de maio, acho que aqui em Araguari, da cidade que tem festa de conga aqui em Minas, é uma das poucas que não é feriado, né? 13 de maio. Uberaba é, Uberlândia já é.
13 de maio. É, você fala no 20 de novembro. 20 de novembro que é o feriado. É. Aqui em Araguari, o dia 13 de maio, teve uma lei do Juberson que institui o Dia Municipal de Luta contra a Discriminação Racial no dia 13 de maio, uma lei de 2004. E o 20 de novembro realmente tem essa questão. Apesar de que, assim, eu pessoalmente tenho algumas ressalvas. Mas sim, eu acho que é importante a gente sentar e discutir.
Mas
você
fala sobre a questão do dia 13 de maio, igual agora. É, nós estamos conseguindo voltar à festa do dia 13 de maio lá para a Igreja do Rosário. Então a gente vai fazer todo ano no dia 13. Muitos não vai. Lá do nosso terno mesmo, muitos não vai porque trabalham no dia. Então, ou seja... Então, assim, não é a questão do negro, é a questão da atividade. É o dia de ele cantar, bater a caixa, levantar o maço, cantar para São Benedito. Não é uma questão assim, ah, é importante para o negro. Não, é importante para as nossas culturas, para o que a gente faz nos dias.
Sim, é um processo que é possível e
a questão que acho que...
Eu creio que...
Parar de ficar mendigando, ver se faz esse dia virar lei.
Creio que hoje nós demos um grande passo para a mudança das nossas tradições, dar mais força para a nossa comunidade em si. É, são audiências como essa, são conferências, são reuniões que tiram as nossas dúvidas, que tiram o que está do papel... e coloque em prática. Então, eu queria, como o tempo urge, queria convidar o Marco Tulli para fazer as considerações finais, para a gente encerrar esse primeiro passo e já deixar marcado depois, né, o dia que vocês vão usar a tribuna da casa para esclarecer mais coisas. A gente tem 20 minutos para esclarecer a nossa vida, a vida da nossa comunidade. Então, quero fazer um convite, né, para que vocês possam, de acordo com o horário, as datas de cada um, fazer o uso da tribuna aqui na Câmara e deixar claro para os vereadores na sessão, né, quais são as nossas lutas, quais são as nossas reivindicações. Então, para finalizar, professor Marco Tulli.
Bom, pessoal, então, indo para o final, eu agradeço... as falas de cada um. É importante falar. Às vezes a gente fica assim receoso, né, de usar o microfone, mas é o momento de falar, e o que está sendo gravado cada fala, é daí que vai nascer os requerimentos. Então esse é um momento histórico. Eu não sei quantos já participaram de momentos desses, né, mas é um momento histórico para o nosso município. A princípio, na segunda-feira, eu tenho uma agenda com o prefeito à tarde. Vou reportar a ele aquilo que foi falado aqui, o que aconteceu aqui. Né? Outras coisas vão acontecer. Nós temos que fazer a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que é um momento bem maior, né, que a princípio está previsto para acontecer ainda nesse primeiro semestre. É esse o motivo da reunião com ele. E o que cada um colocou aqui, na verdade, a presença de cada um aqui, é o que a gente precisa romper com as teorias. Né? Quantos e quantos anos pessoas como o Zulu não luta e às vezes já viu momentos até mais evidenciais do que esse. Né? Então, quantas promessas já foram feitas. Então, esse é o momento, né, que a gente tem uma administração, uma Câmara inclinada, né, e disposta a trabalhar conosco, da gente ser os protagonistas. Porque não são eles que vão liderar esse processo, não. Somos nós. Isso é coisa nossa, isso é coisa para os brasileiros liderados por quem entende do assunto. A gente não vai colocar o protagonismo na mão dos outros. Então, quem entende vai levar adiante tudo que foi colocado aqui, com o apoio deles, com a cobrança do cidadão, né? Antes de tudo, eu acho que o nosso maior posicionamento é o cidadão. O cidadão é um indivíduo que tem direitos e deveres e ele cobra do poder público. Isso é uma audiência pública que retirou da gente algumas reivindicações. Amanhã, às vezes, eu não esteja na SUPIR. A pessoa que chegar lá, ela vai ter que ser cobrada. A pessoa que estiver no COMPIR vai ter que ser cobrada. E quem for o prefeito ou os vereadores vão ter que ser cobrados muito mais. Cadê? Né? Cadê? Essa vai ser a pergunta. E os líderes de todo esse processo somos nós. Não são eles. Vamos colocar muito bem isso na nossa cabeça. Quem entende da sua identidade, da sua cultura, é o povo que reivindica. Eu acho que um dos erros é colocar o protagonismo na mão dos outros. Eles têm que fazer sob a nossa liderança e cobrança. E é isso, eu agradeço. Eu vou ter que partir, gente, porque eu vou aplicar uma prova. Agora, daqui a pouco, vou aplicar uma prova. Mas eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço as falas, e essa participação ela tem que ir além da Câmara, além da festa de Congada. A gente só lembra disso em determinadas datas, né? Esse é o nosso erro, a cobrança tem que ser o ano inteiro. Né? Então, tudo que foi colocado aqui vai virar requerimento, né, vereador?
Queria só frisar para vocês, primeiro que essa casa está sempre aberta para que nós sejamos ouvidos e a voz de vocês. E aproveitando o senhor, nós vamos encerrar agora também, porque o senhor tem que sair. Agradecendo a participação de cada um que esteve aqui, cada um que mostrou a sua opinião, que ouviu, que nos ensinou, que deixou um pouquinho de sabedoria para conosco. Só para encerrar, foi muito falado sobre união. Então a gente elabora os projetos, a gente elabora os pedidos, as proposições. Quem executa é o executivo. Mas se a comunidade não estiver unida junto com essa casa, a gente não consegue sair do papel. Então, por falar de união, a força da união traz o sabor da vitória.
Só uma ressalva. Eu fico triste com 17 vereadores, a gente tem apenas um vereador aqui, até porque essa audiência não foi marcada hoje, e não dá para o pessoal alegar que tinha compromisso. É uma comunidade inteira sendo ouvida e apenas um vereador com 17 vereadores, apenas um aqui para ouvir a nossa necessidade. Foi falado muito aqui sobre cultura, mas a gente tem que falar também, foi falado também sobre educação, mas a gente não pode deixar de falar sobre saúde, porque a gente tem que ter o recorte racial e a gente precisa falar sobre anemia falciforme, a gente precisa falar sobre pressão arterial e uma série de outras doenças que acometem a nossa comunidade. A gente tem que falar sobre emprego, porque sem dinheiro dentro de casa também não adianta nada a gente querer nada das outras coisas, porque aí se não tem dinheiro para se manter vivo, também não vai adiantar as outras coisas. Mas está vindo a conferência e a gente espera aí dar alguns desdobramentos com relação a essas coisas. No mais, acho que é isso. Obrigado pela presença, obrigado por abrir o espaço da casa, mas ainda reitero que faltou um pouco de compromisso com a nossa comunidade aí, dos outros 16 vereadores dessa casa.
Pessoal, só uma coisa aqui também, né? Eu não posso deixar de falar. Além da comunidade negra, hoje, né, eu também represento o governo. Em nome do governo, em nome da comunidade negra, eu quero agradecer, de fato, né, o empenho, a atenção do vereador PC, isso tem que ser reconhecido, e agradeço, sim, em nome do governo, em nome do prefeito, a participação de vocês, porque cada tempo tem a sua liderança. E hoje aqui, vocês, aonde vocês estão, até aí, representam uma geração e são a liderança dessa época. Tá? Então vocês estão participando de um momento muito importante. E não se esqueçam disso. Tá? A cobrança tem que vir dessa liderança. Quem executa é o lado de cá. Beleza?
Antes de encerrar, só queria defender um pouquinho. Alguns vereadores não puderam. Infelizmente, imprevistos acontecem. No caso do Benegas e o Nego, estava confirmado isso para vir. Tiveram imprevistos. Alguns outros vereadores tinham compromisso com a família. Mas eu creio que na próxima audiência ou na conferência estaremos em maior número, né? E mais vereadores escutarão os anseios de todos, né? De coração, agradeço a presença de cada um. Agradeço mais uma vez por toda a sabedoria que foi dedicada e compartilhada aqui com todos. Teremos mais reuniões. Antes de declarar encerrada, passo a palavra para o Jonathan.
Até me desculpa também, Zulu, mas eu mais o PC, a gente chegou a falar, né, PC? Era 5h45, né?
Isso.
Realmente, assim, peço desculpa pela falta da presença do Benegas aqui hoje, mas ele estava confirmado até às 17h30, e o PC sabe disso. Por alguns contratempos que ele teve na própria empresa dele, ele teve que viajar, ele saiu daqui já era 17h40, ele falou, Jonathan, pelo amor de Deus, vai para mim que a gente não pode deixar de estar lá, a gente não pode deixar de estar presente. Então, assim, peço desculpa a todos, porém, por um lado eu peço desculpas e por outro eu agradeço. Estou saindo daqui com um aprendizado muito grande, foi um prazer estar aqui, foi um prazer aprender com um pouquinho com cada um de vocês. Nas próximas audiências, PC, mesmo o Benegas estando aqui, né, eu quero ter o prazer de participar, eu quero ter o prazer de estar com vocês, porque foram pouco tempo, mas foi um tempo de muito aprendizado. E eu agradeço por cada ponto que eu pude aprender com vocês.
Esse foi o primeiro passo para uma grande conquista que virá. Declaro encerrada esta audiência e, quebrando um pouquinho o protocolo, queria dar uma salva de palmas para vocês.